Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Hoje é festa na floresta, toda tribo ateia som, toda taba ateia sol, só tomando água de coco, infeliz de quem tá triste, no meio dessa confusão.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Não, você é a Elba.
Ah, eu sou a Elba. Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Elba.
E eu sou a Mafalda.
Eu falo assim.
Não tô assim.
Eu sempre achei que eu falasse tão alegremente.
E hoje nós não teremos pauta. Hoje é festa na floresta. Vai ser tipo Papo de Bar 3. Com convidados, com os colaboradores da Mona Lisa de Pijamas. E quem tá aqui é o Luiz.
Oi, Mafalda.
Oi, Luiz.
Tudo bem?
Tudo jóia.
Não tem pauta hoje? Então não sei o que eu falo.
Graças a Deus, não tem pauta.
Abre uma cerveja aí.
Já tá aberta.
Ai, gente, hoje eu não tenho nem coca pra beber.
Nem eu.
Tem um vinho ali, será que aquele vinho já deve ter virado vinagre?
Vê se tá com gosto de vinagre.
É.
Mas estamos aqui na boa, né? A Elba já tava até perguntando o signo pro Luiz aí.
Não, eu comprei uma revista feminina, de fundo educativo. E aqui diz, Dia dos Pais. Qual é o teu signo, Luiz?
Aquário.
Aquário. Reservado, às vezes erudito, ele representa o mestre e o provedor. Ensina por meio da experiência. Como não valoriza o que vem fácil, cobra a dedicação dos filhos, dá lições de moral e exige responsabilidade. Transmite solidez, mas pode ser bastante inflexível. Este homem assume a própria autoridade e é possível que você transfira essa característica paterna para outros homens marcantes de sua vida.
Homens?
Sei lá o que é que isso quer dizer. Querendo ser reconhecida por eles tanto quanto deseja ser reconhecida pelo pai. Peraí, mas aqui é pra quem tem pai desse signo? Não. Ah! Tudo ficou claro em minha mente agora. Não é o teu, não quero mais saber o teu signo. Isso aqui diz assim, o signo do pai, o que é que traz de efeito na gente? Detesto dizer pro povo da revista, mas o meu aqui já deu tudo errado.
O meu sempre dá errado.
O teu, qual é o signo do teu pai?
Ah, do meu pai?
É.
Do meu pai é Áries.
É, eu li o gagueiro. Meu Deus, o que, é que tem a ver o homem gagueiro? É o guerreiro de espírito jovial e atlético, que em parte busca das realizações externas. Portanto, não marca presença em casa. Para o ariano, ensinar os filhos a tomar iniciativas é o modo de amar. É assim, Mafalda?
O quê? Não ouvi.
É assim?
Estava tomando cerveja. Ah. Brincadeira, eu não estou tomando cerveja.
Luiz, mas olha aqui, ó. O pai do signo de aquário. A garotada aprenderá a ser livre e independente. Não espere exclusividade. Ele não se ocupará só da família, mas de toda a humanidade e das mudanças de ordem mundial. Luiz saiu. E eu aqui lendo.
Vou puxar a Raquel, então.
Puxa a Raquel, eu quero fazer pergunta de cachorrinho pra ela.
Ah, você precisa ver o Falcão Azul todo derretido com um poodle toy.
Ai, meu Deus, a coisa mais viada do mundo é poodle toy.
Deixa ele passar aqui pra falar.
Não
a
tem
Elba, coisa... A Elba falou que a coisa mais viada do mundo é poodle toy. Fez uma cara aqui.
Não tem coisa mais viada que um poodle toy.
A Raquel chegou. A Raquel da coluna dos animais. A gente tá falando de poodle. A Raquel tem poodle.
A gente tá falando de poodle.
Tenho, e poodle não é viado.
Ah, não. O da minha mãe é.
O meu é macho, tá?
Benovaldo é gay.
Qual que é o nome dele?
Benovaldo. A minha mãe disse que é Bene, mas é Benovaldo.
Benovaldo.
Bene não é nome gay, altamente gay? Ai, qual é o nome do cachorrinho? É Bene. O outro poodle que eu tinha era Teobaldo Wagner.
Esse é nome de macho.
Mas ele era. Theo era macho.
Benovaldo não parece nome de propaganda de desinteria?
Quem eu gostava mesmo era do José Bonifácio. José Bonifácio era muito bonitinho.
É?
Era um poodle também.
Ô Raquel, me diga aí, poodle toy, ele é bom pra criança?
Depende. Os poodles maiores são mais aconselháveis. Os poodles pequenos são mais estressados. As pessoas acham que o pequenininho é melhor pra criança, mas não. O maior, ele aguenta mais as brincadeiras.
Aquele cachorrinho, Raquel, que tem Yorkshire, é isso?
O peludinho, o barbudinho dourado.
Aquele cachorro, quanto menor, mais possuído ele é, né?
É, pior que é.
Meu Deus do céu! A prima do meu marido tem uma, eu ensinei a minha cachorra a dar um pau nele, foi uma beleza. Pimenta deu um corridão nele, que foi uma beleza.
Ela caiu?
Cachorro,
ela caiu?
Chato. Quem caiu?
Raquel.
De novo? Mas, meu Deus, eu começo a falar, as pessoas despencam, o que é isso?
Essa peça aqui tá fraca, deixa eu ver.
Credo, peraí que eu vou lá buscar vinho.
e-mail, mamãe.
Primeiro, nossos agradecimentos a todos que nos mandaram e-mails e comentaram lá no blog. Em especial para Valéria Fernandes, que se emocionou com a história da Miriam e do professor dela, já que a Valéria é professora. Ao Daniel, que tem 3 meninos e disse que eles parecem gremlins. Eu dei risada porque eu também comparo às vezes a minha filha com gremlin. Sabe quando ela passa assim, aquele serzinho pequenininho dando risada, assim, correndo? Parece um gremlin.
Não, a minha ela fica possuída só.
E ao meu colega José Aguiar, que é quadrinista e ilustrador premiado, ele vai ser papai. Então, parabéns aí, José. Fiquei bem feliz com a notícia. Sua amada tem uma gravidez tranquila e o bebê venha com muita saúde. Vamos comentar sobre o Monacast 71, do Pai Moderno. E os e-mails do Monacast 72 fica para a semana que vem. Monacast 72 do Filmes Toscos. Então, primeiro e-mail, Balena.
O e-mail do Evandro Freire, de 27 anos, de São Bernardo do Campo. Sobre a parte que o Cadu fala de apendicite do filho. Gostaria também de alertar que é muito comum os médicos se enganarem com o diagnóstico do apendicite. Principalmente porque é comum parecer dor de estômago ou cólica. No meu caso, 2 médicos diagnosticaram gases. E se não fosse a insistência da minha mãe, eu não estaria escrevendo este e-mail. Sabe que eu morro de medo desse negócio de apendicite, né?
É, mas é uma dor que não passa, né? O Falcão Azul teve...
Pois é, mas quando é criança...
É mais difícil.
É dor de barriga. A criança não sabe dizer que é uma dor diferente. É dor de barriga. A filha da minha amiga, ela leva dor de barriga. E também passou por vários médicos.
É porque é difícil o diagnóstico. O primo do Falcão Azul, quando era criança também, ele teve e também demorou pra fazer o diagnóstico. Ele quase morreu, né? Porque já tava assim, quando descobriram, né? Suspeitaram, já tava no nível...
É isso que é o perigoso.
É, bem perigoso, né? Mas é uma dor que não passa. Parece gases, parece dor de barriga, mas não passa. É, tanto que logo depois que ele teve, um pouco depois, um amigo nosso... Teve também. A irmã desse amigo nosso teve. E o Falcão Azul falou, vai ver que pode ser apendicite, era. E o irmão dela teve em seguida também.
Foi credo.
Uma maravilha.
Mas assim, as duas... Eu tive 3 experiências com apendicite. Apendicite Eu, da série Apendicite Eu. Primeiro a gente tava em Nova Prata, no Rio Grande do Sul, num grupo de pessoas. Um cara tava assim meio pra baixo e todo mundo chamando ele de chato. Porque tá, eu chato, porque eu não quero ir pra lugar nenhum, não sei o quê. E o cara chegou em Santa Catarina, quase morreu. Tava com apendicite.
Nossa senhora, coitado.
O outro filho de uma colega minha foi lá pra minha casa, a gente andou com o menino o dia inteiro, pra cima e pra baixo, levamos na praia, subiu o morro, desceu o morro, chegou na cidade dele, foi internado no outro dia. E aqui foi essa filha de uma amiga minha, que tem a idade da minha, um pouquinho mais velha que a minha filha. Dor de barriga, daí no outro dia faltou aula, a gente foi ver, a menina tava internada. E a sorte que a mãe também foi chata e foi atrás, porque senão fica, dá dor de barriga, dá um remedinho, faz isso, faz aquilo.
É, mas apendicite não pega, então não tem problema.
Não tem problema, não precisa de álcool gel.
Não. Então vamos ao próximo e-mail. E-mail do Eric Santos. Sou pai há 10 meses, mas a vontade de ter minha continuidade já vem de longa data. Então eu me considero pai desde o primeiro momento que eu assim o desejei. Uma coisa que a mulher não entende é que o homem não interage.
Amado ouvinte, estamos no meio de reforma, então tem barulho de bateção.
Tem. Uma coisa que a mulher não entende é que o homem não interage com a barriga. Por mais que sintamos os movimentos, conversemos e tenhamos respostas, só quando aquele serzinho aparece na nossa frente é que realmente começamos a interagir. E vocês, além da habilidade natural, tiveram 9 meses de dianteira para entender. Eu cuido da minha filha desde o primeiro momento de vida. Troca de fraldas, cuidar do umbigo. E tudo que diz respeito à minha filha, tento interagir ao máximo possível. Pois é uma experiência que não se repete, nunca mais terei outra chance. Ser pai não é apenas prover comida e conforto. Na verdade, pai e mãe é só uma designação. Pois ser pais é o pai, mãe e a mãe, pai que ensinam o como interagir com o mundo. Mandou um e-mail poético, filosófico aqui. Que ensina as descobertas, que fazem os medos sumirem e que podemos ir adiante. Profundo, né?
Isso foi profundo.
Durante a gravidez, o que a minha esposa mais teve desejo de comer era melancia. Em toda a minha vida, não vi tanta melancia quanto no período da gravidez. Era Magali. Mas o desejo mais louco que ela teve e realizou foi o de comer doce de abóbora com chicabon.
Cacete, isso deve ser ruim.
Deve ser muito doce isso.
Deve ser horrível, porque abóbora, doce de abóbora, abóbora já é um negócio tenebroso.
Super doce, né? Rimos doce. Até hoje quando lembramos da situação. Teve mais um que foi comer bife de fígado acebolado.
Esse eu tive.
É falta de ferro. Ela comeu muito também. No fim de tudo, o relacionamento que busco com a minha filha é aquele que não tive a chance de viver com meu pai. Por motivos diversos, não vivemos juntos durante os primeiros anos. E até a juventude nunca houve uma grande cumplicidade. Por coisas que só Deus explica, hoje ele não está mais entre nós e sinto não ter falado o quanto o amava e admirava. O passado não posso alterar, então quero ser o melhor para minha filha, para que ela ensine aos seus filhos e faça deste lugar um mundo melhor. E ele deseja feliz dia dos pais, como todo dia a dia de pai e dia de mãe, né? Ele deseja um feliz dia dos pais aos respectivos e a vocês também, pois pai é força e determinação e mãe é o carinho e alegria. E vocês são tudo isso.
Oh.
Obrigada, Eric.
Então, esse negócio que o Eric fala, que foi o que eu perguntei pro Cadu e pro Luiz. Porque a gente, desde a hora que a gente recebe o exame positivo, aquele positivo assustador, é porque é o positivo mais assustador da vida, né?
Uhum.
A gente passa a se relacionar, né, com o bebê, assim. Apesar de ter uma... que teve uma briga. Adivinha onde que teve uma briga? Uma discussão, uma falta, a Mauro.
Naquela comunidade de sempre?
Naquela comunidade de sempre.
Tá.
A mulher tava grávida e queria ganhar presente das mães, mas daí disseram pra ela que ela não era mãe ainda. Daí ficou a briga. Mas
que absurdo,
grávida, mãe?
Falaram que ela não era mãe?
É, porque ela não tinha parido ainda.
Você acha que mãe só é mãe quando nasce o bebê?
Eu acho que não, eu acho que é mãe, né? Eu acho que mãe, a partir do momento que tu tá grávida, tá certo que tu vai... É, mas a gente diz, ah, vai ser mãe. Como agora, tu leu o e-mail do teu amigo, tu disse que ele vai ser papai.
Ele já é papai, né?
Pois é, a
já
minha
é
concepção,
pai.
Ana, é pai.
Sim, sim. Tanto que aqui a gente já comemorou o dia dos pais, o dia das mães, quando eu ainda tava grávida, ainda não tinha nascido.
Pois é, não é? Uhum. Que é mãe, pai.
Sim.
E a frase mais certa sobre paternidade e maternidade que eu conheço é aquela que pai e mãe é quem cria.
Quem cuida, quem vai ensinar, com certeza.
E-mail do Caco, de 31 anos, do Japão. Me identifiquei bastante com as histórias do episódio 71, já que sou pai fresco. Meu pequeno tem 9 meses agora. Moro no Japão há quase 20 anos. A última vez que fui ao Brasil já faz 8. Desde que meu filho nasceu, vivo cercado de dúvidas quanto à sua criação. Gostaria muito que meu filho tivesse a mesma liberdade que eu tive na minha infância, mas não queria abrir mão da segurança que temos aqui. Penso em colocá-lo em uma escola japonesa, já que aqui as escolas brasileiras, na maioria dos casos, oferecem um ensino precário. Deve ser pública lá também, a escola brasileira, né? Ai, pecado, gente, nem assim, eu estudei em escola pública a vida, mas ao mesmo tempo não quero que ele perca a brasilidade. O pior de tudo é que essa dúvida não vai deixar de existir. O Japão é um país que oferece um grande número de subsídios. A segurança pública é excepcional, o sistema de saúde idem, mas a única coisa que não é muito boa é o povo japonês. Costumo dizer que o Japão é ótimo para... é um ótimo país. O que estraga é que tem muito japonês. Já no Brasil, ao contrário. O povo é ótimo, mas a segurança, saúde, administração pública, na geral, deixa um pouco a desejar. Enfim, meninas, como dito no programa, os filhos são sempre em primeiro lugar. E não é fácil tentar dar o melhor caminho a eles. Grande beijos a vocês. Então, Caco, eu acho assim. Eu defendo o Brasil ferrenhamente. Eu não gosto que falem mal do Brasil. Eu posso falar, mas ninguém mais fala. Existem lugares e lugares no Brasil. Tem lugar no Brasil que não tem violência. Tem lugar no Brasil que é bem administrado. É só procurar o lugar certo, né? Que todo mundo quer se enfiar em cidade grande. Cidade grande, vai todo mundo pra lá, vai dar as merdas tudo lá mesmo, né? Eu moro numa cidade do interior. Tá certo que a administração é terrível. Aqui tem concurso público pra buraco na estrada. Não, pecado, o prefeito tá arrumando agora. Mas aqui tinha concurso público pra buraco na estrada, né? Porque não tava dando conta de todos no mesmo tempo. Uma foto, tu tás viva?
Tô aqui ouvindo teu papo.
Ah, tá. Então, só que assim, é uma cidade que tem traficante, tem usuário de droga, tem roubinho, tem assalto, mas é uma cidade tranquila. Tem, sim, não chega... É, uma cidade tranquila. Eu morava no Rio de Janeiro.
Tem tudo isso, mas é tranquilo.
Não, tem, mas toda cidade tem isso.
Uhum.
É, toda cidade tem. Mas por que que tem traficante? Tem traficante porque tem um usuário? Daí a gente tem que pensar nisso também. Eu quero ser segurança, mas eu não quero largar meu baseado. Eu quero que a minha cidade seja limpa, mas eu não tiro a bunda dentro do carro. Tem umas coisas assim absurdas. Oi, voltei. Não lembro mais nada do que eu tava falando.
Ah, Então deixa pra lá.
É, tu não tava gostando, eu senti. Senti pelo seu silêncio.
Ah, tava um papo muito rádio...
Rádio comunidade. Rádio comunidade. Ah, mas é, cara, porque me enche o saco isso, porra.
Mas o que você estava querendo dizer? Que o Brasil é ruim?
Não, eu estava querendo dizer que o Brasil é bom, tu só tem que saber procurar. É isso? Tem muito lugar bom aqui para morar. Só que o povo só quer se enfiar todo mundo em São Paulo, todo mundo em Rio, no Rio, todo mundo em cidade enorme.
Tem que fazer que nem os gringos que vêm para cá, que vão lá para o Nordeste, montam uma barraquinha, uns negocinhos deles lá e vivem lá. Esses caras são espertos, porque eles vivem num lugar ótimo. O que ele fala mesmo, assim, ele falou certo, o Brasil, o povo, né, dizem, não só ele, mas é famoso, assim, a gente escuta do pessoal de fora falar que o Brasil, o povo é maravilhoso, e é mesmo, mas problemas são os nossos governantes, né?
Ah, e problema tem tudo quanto é país do mundo.
Eu não sei, acho que tinha que implodir lá, né, em Brasília, começar do zero, quem sabe, né? Quem sabe?
Eu sou socialista até a morte, né? Apesar de...
E eu sou liberal, então...
Apesar de ter um professor meu uma vez que chegou pra mim e falou assim, ah, pois é, socialista de com... Como é que ele falou pra mim que eu morri de rir? Disse, ah, muito bonito o teu socialismo. Ser socialista de Nike no pé, vestindo um jeans leves, fica fácil ser socialista.
Pois é, momento político na Mona Lisa. Uma socialista e uma liberal.
Ai, ai, a liberal gosta muito de trabalho.
Não vamos partir tanto pra...
Aquela bem preguiçosa, que é tudo, né? O liberal gosta muito de trabalho. O liberal não quer ter férias.
Acabou o momento político.
Acabou. Ai.
Então vamos lá. Não falamos nada sobre o... Não entramos em profundidade sobre o papo do Caco, mas obrigada, Caco. Felicidades aí no Japão. Tem um amigo meu que foi pra... Alemanha, acho que uma das coisas assim que quem tem filhos lá no exterior ou leva filhos para o exterior percebe que lá há muito mais assim possibilidades do que no Brasil, e também na questão de segurança. Esse meu amigo, que é socialista que nem você, Elba, ele tava em dúvidas, ele queria voltar pro Brasil, né? Ele tem dois filhos, tava lá na Alemanha, e ele trabalhava em universidade, né? Parte de pesquisa de universidade. Agora ele tá, acho que na Inglaterra, mas ele resolveu que vai ficar lá, porque as condições pros filhos é muito melhor.
Mas se ele viesse morar no Brasil, ele iria morar onde?
No Sul, eu acho.
Mas em que lugar do Sul? Porque o Sul são três estados, né?
Olha só, ele é gaúcho e ele é casado com uma moça de Minas Gerais. Eu sei que ela tem trabalho lá, ele tem trabalho lá, as possibilidades que eles veem pros filhos... É muito maior para os filhos e para eles, entendeu? Na parte que ele trabalha, que ele pesquisa, é muito maior. Então, eles estavam, uma época eles estavam na dúvida de voltar, e foi quando deu aquela violência lá no Rio de Janeiro, lá do menino que foi arrastado pelo carro lá, deixou o cérebro no chão.
Não precisa trair detalhes, pessoa malvada. Ah, mas então, aquilo lá foi no Rio de Janeiro. Eu saí do Rio porque...
Mas é assustador para quem
está lá. Sim, assusta. Fora. Por que eu saí do Rio? Não foi exatamente por causa desse menino. Mas eu saí do Rio porque eu achava um absurdo eu tá na porta do meu prédio pra atravessar a rua, passar o caveirão, passar a polícia com um fuzil pra fora. Eu acho isso fim de mundo. O que que eu fiz? Saí pro Rio, fui numa cidade pequena. Aqui tem violência? Tem. Mas é uma coisa bem, bem menor, né?
Enfim, problemas tem em todos os lugares.
Em todo lugar.
Tem em todos os lugares. Então esquecemos os problemas e vamos pro próximo e-mail.
Vamos falar de coisa boa.
Do Kio, nosso amigo Kio, marcando sempre presença. 37 anos, Salto, São Paulo. Belíssimo cast, parabéns ao Cadu e ao Luiz pela postura pai e mãe. Eu não aguento mais essa martelada. Se vocês estiverem escutando a martelada aqui na cabeça, é as obras.
Hoje, ainda.
Ainda, mais de um mês. Hoje em dia é necessário deixar esse costume do chinelinho de lado e assumir toda a responsabilidade que vem com a paternidade. Sendo filho de pais separados, desde bem cedo, procuro proporcionar à minha filha o que eu não tive. Aliás, a iniciativa de ser pai veio só após sentir uma certa segurança, total e impossível, de que não haveria separação. Minha filha completará 11 anos no mês que vem. Olha lá, parabéns! E graças a Deus, posso dizer que participei de todas as etapas até agora. Nascimento, fraldas, papinhas, vômito do exorcista.
Gente, eles têm uma capacidade de lançamento à distância que é...
incrível. As primeiras palavras, os tombos, as festinhas, é muito gratificante. E minha esposa tem um certo ciúmes, afinal a filhota é mais apegada comigo. Ele dá risada aqui. Valeu, Ki, obrigada. Tá com uma mocinha em casa, hein? Uma pré-adolescente.
Eu acho que eu já contei isso. O meu marido, quando chegou lá onde ele trabalhava, na empresa que ele trabalhava, tinha um senhor que trabalhava lá também, que já tinha duas filhas adultas dele, assim. Daí ele falou que era uma menina que eu tava esperando. Ele disse, ah, pois é, bom, é quando ela tivesse uns 14, 15 anos, tu chegar em casa, ter um marmanjão no sofá com ela, que tu olha, faz olhar pra ele, vai lembrar de tudo que tu queria fazer com as meninas quando tu tinha a idade dele. Minha filha vai pro convento, eu já disse isso. E-mail da Angélica. Tem uma menina linda de 11 anos que é a minha alegria, minha referência das poucas coisas boas nesse mundo. Criei a minha filha sozinha com muito orgulho. Sou separada do pai dela desde que ela tinha um aninho. A gente vive próximo a ele, mas é como se ele vivesse em outro estado. Não adianta eu tentar conversar com ele, explicar que o pai é referência que a menina vai ter do sexo masculino. Um pai carinhoso faz com que a moça seja mais estruturada psicologicamente. Um pai ausente faz com que a garota seja mais insegura em relação ao homem. Eu fico magoada por ele não se interessar por ela. Ela também se mostra carente da atenção dele. Abraço muito a minha filha. E mesmo trabalhando muito, faço de todos os meus momentos livres os nossos momentos. Essa lacuna só ele pode preencher, mas ele não entende. Ele já perdeu a primeira palavra, o primeiro passo, a primeira apresentação na escola. Ela é brilhante, inteligente, criativa e ele está perdendo tudo isso. Por favor, mandem uma mensagem para todos os pais que amem seus filhos, que tentem passar por cima dessas diferenças que possam ter com as suas ex-cônjuges. Que pensem em seus filhos e suas filhas, não em seus egos.
Mensagem dada aí aos pais separados para que olhem pelos seus filhos, porque quando eles crescerem, eles vão sentir muito isso, talvez eles até cobrem de você, pode ser que tenha um momento que você precise deles. É importante manter o contato com os filhos, mesmo que seja complicada a relação com a ex. Ao contrário também, né? Se a ex também for complicada, tem que pôr os filhos acima dessa briga entre eles, porque senão a criança sofre, já sofre pela separação e vai sofrer e vai perder também por essa falta de contato, né? Porque, como ela disse, é muito importante eles terem uma referência tanto materna quanto paterna. Se não for possível o pai tá junto ou a mãe tá junto, ter alguma referência, seja tio, seja amigo, seja alguém próximo, porque é muito importante para eles terem uma referência feminina e masculina, ter uma referência paterna ou materna, principalmente quando são pequenos, né? Elba, você que é professora, hein?
Eu era professora, graças a Deus, né?
Joguei a bola para você.
Eu tive um caso muito sério de um aluno que o pai destruía a vida do menino, assim. Ele gostava do menino, cuidava do menino, mas o pai era altamente porra louca. Então o menino não tinha referência nenhuma, assim, na vida, né? Eu acho que tem pai e mãe que às vezes é um favor que fica afastado dos filhos. Pra ser bem sincero, esse menino, por exemplo, eu cheguei a falar pra mãe dele, assim, olha, se eu fosse tu, eu não mandava mais ele pra casa do pai.
O melhor, às vezes, é realmente, se for o caso, ter uma outra referência, né?
Eu acho, né, que a gente precisa de pai e mãe juntos. Eu acho que é muito importante para o desenvolvimento. Pra gente ter uma estrutura, né? Pra gente saber o certo, o errado, coisas assim. Pois é, mas eu acho assim, meu Deus, eu tinha um amigo que ele foi... A mãe dele era mãe solteira, sabe? Assim, ele foi criado com tanta educação, com tanta noção de humanidade. Ele era uma pessoa, assim, tão, tão sincera, tão amiga, tão companheira, que, sinceramente, o pai ali na vida dele não fez falta nenhuma, sabe? A mãe dele preencheu ele de um jeito tão, tão pleno, assim, que ele não... Claro que ele sentia... Claro que ele tinha curiosidade pra saber quem era o pai dele, né? Ele foi atrás, tal. Mas a mãe dele era a referência dele. Eu acho que é o que a Angélica faz, né? Talvez... Sei lá, eu acho que por mais que a filha dele sinta falta de um pai, eu acho que daqui a pouco isso passa. Eu acho que a menina, ela tem 11 anos, claro que a adolescência vai ser mais complicado, mas ela vai entender, né? Que a culpa não é dela, a culpa é dele. Ele que tá perdendo. Não é ela que vai perder, é ele que vai perder. Ah, não sei, é muito complicado essa relação família, né? Mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que quem perde são os pais, sabe? Eu acho que... Porque tem muito... Pra homem é muito fácil, né? Vamos falar bem a verdade. Por mais que a gente esteja em 2009, por mais que todo mundo seja liberal, por mais que isso, por mais aquilo, pra homem é muito fácil, né? Homem se separa, a grande maioria, né? Paga a pensão e deu, e a mãe que se vire, né? E acha ainda que paga muita pensão. E acha que a pensão é só pra mulher gastar, né? Eles não sabem. Parece que as pessoas, quando se separam, perdem a noção de quanto uma criança gasta, né?
Exato.
Eu acho que a Angélica, pelo que ela falou aqui, ela tá fazendo um ótimo trabalho e a filha dela vai sofrer, mas daqui a pouco ela vai perceber que é preferível não ter um pai por perto do que, né? Do que ter um pai... que ela sabe que tá lá, mas que não faz...
Só cumprindo
É, só
hora.
Tá lá pra ter um nome na certidão de nascimento.
Mas parabéns, Angélica. Parabéns pelo trabalho aí que você tá fazendo, né?
Porque não é fácil criar um filho sozinho.
Não é, não é. Tem que ser uma mãe batalhadora, uma grande mãe aí, mãe e pai. Parabéns aí. You know you make me wanna kick my heels up. E-mail do Rafael. Tenho 15 anos e ri muito com a história de arrancar o dente com um fio na porta. E digo a vocês, minha avó arrancou 2 dos meus dentes assim também. Já amarrou a cordinha no meu dente pra mim ficar puxando, já deu maçã. Mas a forma mais bizarra de tirar um dente foi um acidente. Eu peguei uma bola de basquete e fui matar uma mosca na parede. Joguei a bola com toda a minha força e ela voltou na minha cara.
Puta merda. Sabe que uma vez... Sabe puxa-puxa, aquele doce de belado? Eu arranquei um dente assim.
Esse é bom também. Ele jogou com toda a força, né? E voltou na cara dele. Resultado, um dente a 2 metros do local, um dente na minha boca e a mosca viva saiu voando.
Vindo da minha cara. Ai, gente, tristeza.
Meu, bola de basquete na cara é terrível.
Ux, né? Eu já levei com uma de futebol de salão.
Cara. Eu já levei com uma bola de basquete na cara. E eu tava de óculos ainda por cima.
Puta merda. Não, eu dava aula aqui pra... faixa etária que eles estão perdendo os dentes, né? Então, tem criança que adora, né? Ele chega, ai, tá de dente mole. Aí tá. Daí na outra semana o dente já tá assim, só penduradinho, né? Daí ninguém pode botar, chegar perto. Não, não, vai cair, vai cair, vai cair. Daí tinha uma que chegou e entregou um bilhete pra mim. Daí eu li o bilhete e tava assim, pro, não fala comigo, não olha pra mim, não deixa, não, não fala comigo, eu não quero falar. Mas assim, deu assim, por quê? O que que aconteceu? Ela foi lá e escreveu assim, meu dente. Daí ela riu pra mim. O dente dela, sabe o que é o dente completamente solto? Ele tava ali assim só por tá, porque ela não tinha espirrado, não tinha, né? Eu assim, ah, mas puxa. Daí ela ficava, sabe assim, ela fazia agulhada. Não, vai correr sangue, vai correr sangue, vai correr sangue. Gente, eu ria tanto.
Mas caiu o dente dela? Conseguiu tirar?
Sim, no meio da aula ela mexeu a cabeça mais forte, o dente caiu, pô, tava solto. E ela apavorada porque ia correr sangue. Eu acho que ela tava na primeira série, tinha 6, 7 anos. Não, pro, não, pro. Ela falava assim com a boca aberta, sabe? Quando tu fala pra não encostar nada.
Feito velhinho banguela,
é,
assim.
Eu morro de rir, eles fazem... Tadinhos, eles chegam tudo apavorado pra mim, eu rio tanto. E a minha professora levava a gente no sol escaldante da 1:30 da tarde pra gente jogar o dente em cima do telhado da escola e falar assim, São João, São João, traz esse dente podre e me traz um são. Daí eu ficava indignada, porque o meu dente bem bonitinho, ela dizia que o meu dente era podre.
Ai, meu Deus, essa eu nunca vi.
Isso é uma tristeza, né? Fada do dente, nunca ninguém botou dinheiro pra mim. E-mail da Andréia Sofia, 18 anos, de Portugal. Olá, monas, eu sou a Andréia Sofia, tenho 18 anos e escuto vocês de Portugal. Descobri o Monacast através do legendado, então fiz uma maratona para ouvir todos. Gostei muito, vocês são todas muito queridas e muito divertidas. Já fiz propaganda de vocês para várias amigas e elas também adoram. Apesar de não entender algumas expressões que vocês utilizam, não me importo. Dou muitas gargalhadas ao ouvi-las e as pessoas olham para mim muito admiradas, pensando que sou maluca. Agora eu imagino que as pessoas pensam da gente que grava, né, Mafalda?
Ah, é?
Gostaria muito de um dia participar do Monacast, para que todos os ouvintes ouvissem uma voz portuguesa e algumas curiosidades de Portugal. A gente até faz isso, mas a gente vai mandar uma listinha de coisas pra ela mandar pra gente antes da gravação, né? Uns docinhos, uns vinhos. Ai, gente, eu adoro vinho português. Ah.
Não, ia ser legal, né? Porque a gente ia falar, estamos aqui com a verdadeira portuguesa.
Ai, muitos beijos para todos e para a Phoebe também para o bebê. Continuem com o ótimo trabalho de alegrar a vida das pessoas, como é o meu caso. que passe por um momento difícil. Vou ficando por aqui, porque senão o e-mail fica muito comprido e vocês não leem. Não, a gente lê sim, a gente faz com doce, mas a gente lê, André. Felicidades para Mafalda, Elba e todos os que participam. Beijos. Beijo, André. Obrigada.
Beijo.
Manda pra gente quais são as expressões que tu não entende, que a gente... Bom, dicionário.
Eu fiquei curiosa pra saber quais são as expressões que ela não entende, assim. Andréia, obrigada aí, espero que esse momento difícil seu passe logo. Quando eu brinquei falando da verdadeira portuguesa, é porque tem um outro podcast aí que tem a portuguesa. Ela usa o nickname de portuguesa e é um sucesso e tal, né? Ela faz voz, ela imita uma portuguesa. Então por isso que eu brinquei que a gente tem a verdadeira portuguesa, mas é brincadeira. Né? Se você escutar lá, é o Nerdcast, a portuguesa é bem engraçada. Pessoa bem, aliás, uma pessoa bem querida nossa. E legal, André, né? Será que vai dar tempo dela participar com a gente aí do Monacast? Quem sabe, né?
Ah, qualquer coisa a gente faz uma edição especial. Eu sou uma pessoa má.
Olha, você viu que a gente tá internacional?
Tu viu?
Cara, do Japão, Portugal,
viu?
Estados Unidos. Internacional, meu.
Internacional.
Que beleza. Então é isso aí. Bora. Anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
Cair de repente.
É que o Falcão Azul, ele viu ontem um pudotói, a minha filha ficou brincando com o pudotói do vizinho.
Uh-huh.
E falou que era super bonitinho, assim, era fêmea e ficava correndo com a bolinha, tinha 2 meses, assim. E o dono falou que era super tranquila, que não latia, mas falou que, assim, deu sorte porque não latia e era tranquilinha.
Poodle que não late, realmente ele deu sorte.
É, porque poodle late, né?
É, o normal dessa raça é latir, realmente.
É, eu falei pro Falcão Azul, eu falei, poodle late, meu filho.
Aqui em casa, todo mundo só sabe, pelos latidos, só identifica um cachorro, não dois, o poodle. Se você quer um cachorro que não late, Lhasa Apso.
Ah, o Lhasa Apso.
É.
É o Ô, cachorro... Luiz, o Luiz voltou. Pode falar, Luiz.
Oi. Viu, só botando o no assunto do signo lá, já passou, né?
Mas... Já. Por isso você fugiu.
Nada a ver.
Agora foi a Raquel que fugiu.
É, ela caiu.
Eu ia falar que quando o pessoal pergunta assim, que signo que você é? Eu falo, não, eu sou desse mundo aqui mesmo, não sou de signo nenhum, não.
Ó, o Falcão Azul chegou! Palmas
Olá,
para o Falcão
boa
Azul!
Noite. Boa noite. Ela tava falando que poodle late, mas aquele que eu vi não latia não, viu?
É, mas ela falou que todo poodle late. E late bastante.
Udo e aquele pequenininho, Pinscher.
É, Pinscher era pentelho. Tinha uma menina que trabalhava numa empresa lá, que era cliente nosso, e ela chamava... O sobrenome dela era parecido com Pinscher, né? Ela falou que no colégio o pessoal falava assim, aqui, Pinscher, aqui.
Coitado.
Sacanagem.
É, não vou Pinscher. Falar o primeiro nome dela, fica meio óbvio, mas era alguma coisa Pinscher.
Pinscher é outro cão possuído. Pinscher é um cão invejoso, vocês sabem, por isso que ele é assim estressado.
Invejoso porque ele queria ser grande?
Ele queria ser um Doberman. Ah.
Mas não é aquele que parece uma vassourinha?
Não, esse daí
é o Floquinho.
É o Yorkshire.
Ah, não, esse é o Floquinho de cebolinha.
Não, esse daí é o...
Você já viu, falando nisso, seu Balena, você já viu que todo baixinho é invocado?
Eu sou um anjo de pessoa.
Não, mas a Elba tem o tamanho normal. Né?
Ah,
não
é?
Baixinha.
O 1,57 é tamanho normal?
Pra mulher.
É, pra não.
pra não, eu sou bem alta, né?
Mas em relação ao Pinscher, O Pidgey, enquanto ele é novinho, ele é bonitinho, mas depois que ele vai começando a ficar velho, ele vai ficando muito feio, né?
Aliás, só no mundo, né? Que é novinho, é bonitinho, vai ficando velho, vai ficando feio, né?
Qualquer um fica. Menos eu, que cada vez fico mais bonita.
Fala, enfim, e mais velho. Nova também, né?
Não, mais nova é difícil, né?
Já que você já tá ficando mais bonita, fica mais nova também.
É, daí só o... Não é Benjamin Franklin, como é que é o nome daquele filme?
O curioso caso de Benjamin Franklin ia ser bom.
Gente, eu tô tomando o pior.
O Benjamin Botão.
Amanhã eu tô com uma dor de cabeça que não vou conseguir nem abrir o olho.
O que você tá tomando? Vinho? Vinho ruim?
É horrível. Doce.
Pega uma coca. Ah, não tem coca, né?
Olha, a vantagem pois de comprar revistas femininas de fundo educativo é que elas trazem brinde. Por exemplo, estou comendo a pizza de ontem com azeite de oliva vindo de brinde na revista e acabei de achar um óleo da Natura.
Agora me fala, como é que o azeite de oliva vem grátis numa revista?
No saquinho?
Um negocinho de receita.
É, mas como é que vem? Vem um saquinho?
Não, vem um frasquinho de plástico contendo 20... Meu Deus, eu tô cega.
Podia ter uma tinta à base de azeite, né?
20
espremia a revista assim e começava a cair azeite na tua receita.
Começava a cair azeite, né? Ui, aquela besuntada toda assim. Ui.
Meu Deus, que bom.
Isso é bom, né?
Ó, a Raquel voltou.
Não, e tô perdidinha aqui. Quando eu saí, quando eu caí, tava falando de cachorro. Agora tá falando de azeite.
Ah, mas o assunto é o mesmo ainda.
Azeite no cachorro?
Azeite no cachorro. De repente ajuda a pentear ele, vai saber.
Tá, esse cachorro da prima do meu marido, o insuportável, assim denominado, ele usava um shampoo pra pelos oleosos.
Ah, existe.
Pois é.
O Galileu normalmente usa shampoo pra branqueador, pra ficar mais branquinho.
Ah, a mãe
tá
também lavava.
Pra ter alergia.
A mãe também lavava o poodle gay dela com esse shampoo clareador.
Mas todo cachorro é gay.
Vocês não sabem a gaydade daquele cachorro.
A Elba vai ficar pelada, vai gravar um monocast pelada. Ah, foi tirar a roupa. Ih, cai.
Ficou feio.
Mas hoje tá bom, hein? Tá todo mundo caindo aqui.
Pois é, né?
Vai ser o... Não vai ser festa na floresta, vai ser o... Rasteira do... O Luiz caiu ou saiu?
Ele falou que tava caindo o mundo lá, de chuva e raio, trovão, e ele desligou porque senão ia ficar naquele ping-pong.
Aonde que tá chovendo assim?
No interior.
É do interior aqui de São Paulo.
Ah, é, hoje aqui no Rio fez um calor de verão.
É, aqui também. Mas a previsão é pra chuva mesmo.
Ah, eu não vi qual é a previsão, mas se vai chover aí, se chover aí hoje, amanhã chove aqui. A chuva vem, vocês mandam a chuva daí pra cá.
É, e o frio lá do sul pra cá.
Let's go! All aboard! Come aboard, you little buccaneer! Do what you want, cause a pirate is free! You are a pirate!
Gente, deixa eu apresentar o Esquilo do Pirata Cast, que chegou!
E aí, galera?
Oi, Esquilo!
Oi, Esquilo!
Beleza? Não sei do que vocês estão falando aí, mas eu concordo.
Gente, já tem uma veterinária e tem um Esquilo.
Tem uma veterinária e um Esquilo.
Não, mas eu não sou veterinária não, hein?
Não, a Raquel só tem um pet shop.
É.
Ela é advogada, tudo bem.
É, eu sou advogada. Não, outro dia eu dei uma consultoria pra uma cliente no pet shop que adotou um Yorkshire que tava fazendo xixi pela casa toda. Adotou ele adulto já. Aí não sabia o que fazer, eu dei uma consultoria pra ela, orientei. No final ela perguntou, nossa, você sabe tanta coisa, você é veterinária? Eu fiquei sem jeito de dizer que eu era advogada, porque ela não entendeu nada. Eu falei, não, sou adestradora.
Então, quem aí é fã dos Beatles?
Eu?
Oh, yes. Eu gosto, mas eu sou muito nova pra conhecer os Beatles. Eles se separaram antes de eu nascer.
Ah, eu também. Mas os Beatles eu tive intensivão, eu descobri em 2005, não conhecia nada de Beatles.
Ah, então é recente.
É bem recente, só que um amigo meu me apresentou, eu fui num show do irmão dele, que montou uma bandinha de garagem tocando Beatles. Eu falei, ó, galera nova tocando e tal, daí eu comecei a me interessar, peguei a discografia logo, tem tudo.
Grande vantagem do MP3, né?
Logicamente. Toda a discografia em disco, em CD, ia ser meio que quase que impossível.
Agora, só pra dar uma de velho, né? Eu tinha toda a discografia em vinil.
Nossa!
Ah, mas eu tô mexendo aqui, ó. Single dos Beatles de 67, Hello, Goodbye e I'm the Run, você não disse?
Você tem isso?
Tenho, vinil, tá na minha mão.
The Beatles, o meu marido...
Nossa, ele vai... Esconde, quando ele for aí, ele
e
vai...
E Don't Let Me Down, escrito inclusive o nome do meu tio, queria dizer pro tio que eu roubei, tá aqui comigo. Beatles de 65 com um buracão, naquele disco
meu, esse beat...
em inglês, Hey Jude e Revolution.
Meu, você é minha ídola.
Sou, né?
Cara, isso vale, guarda
vale?
Isso.
Vale muito.
Ela vai vender, velho.
Então, esse de 65, meu tio trouxe da Inglaterra.
Uau!
Tô vendendo.
É, não é assim que vale, assim, mas
tô vendendo. Falou que vale, agora quer que
eu desconto.
Meu marido tem uma caixa com a discografia dos Beatles de LP, né? E aí ele vira e mexe e diz que vai vender e eu que não deixo, porque eu falo, não, isso aqui é um tesouro. A gente não tem nem mais toca-disco aqui. O negócio tá lá na casa da mãe dele, mas eu não deixo ele vender porque aquilo é histórico, né?
Esse meu amigo que me apresentou os Beatles, ele tem um monte de disco e não, também não tem vitrola, tocador nenhum.
Eu tenho, viu como eu sou antiga? Eu tenho. Ah, mas eu tenho um monte de single aqui de lançamento de outras bandas também. Acho que eu vou abrir um tendinha.
A única coisa que eu fiz questão de comprar foi o Anthology DVD. Paguei um pouquinho caro, porque no Brasil não vende muito, mas valeu muito a pena.
Vocês sabem que Paul McCartney morreu, né?
Ah, sim.
Eu não acredito. Ele é igualzinho, cara.
Não, eu tô falando que ele morreu hoje. Vocês não leram o que eu postei no Twitter?
Você tá maluca, né? Você
quer tô que... falando. Quer ver? Vou te mandar. Deixa eu achar aqui.
Você ficou com inveja, né?
Não, eu agora, depois que eu...
Se ele tivesse morrido, eu já estaria nos Trend Topics aqui.
Certeza.
Depois que eu li algumas notícias falsas de morte no Twitter, agora eu não acredito mais, só acredito vendo.
A minha
vendo.
É séria, tu acha que eu sou mulher de postar notícia falsa? Tá aí, ó, mandei pra você, pode ler.
Ah, diário de não é sério.
Diário de noticiando morte do Paul McCartney.
Tô falando, na morte do Paul McCartney, pode ler.
E diário de maior fonte de notícias.
Paul McCartney. É, o Paul is dead.
Não tô falando a verdade. Tô falando
Paul McCartney.
Vieira Tavares.
Morador do bairro foi morto com 3 tiros.
Tá vendo?
Porra, ainda foi morto, coitado do Paul McCartney.
Bem morto.
Vocês conhecem a teoria da conspiração, né? Que ele é muito... Eu não acredito nela, porque você vê o Paul novinho lá no início, lá no Please Please Me, lá, é igualzinho.
Aquela que ele, é. Que ele que é um clone, que tá, que isso. É um sósia, que tá até hoje por aí. Você deu bem o sósia, né?
Não, você pensar, o cara é um sósia perfeito e, além disso, é talentoso igual ou mais. Não dá pra entender isso, cara.
Não, como mas é que... Os Beatles não fizeram nada para desmentir o boato, né? Porque assim que surgiu essa história, todos os discos dele voltaram pro primeiro lugar.
Pois é, se falar que eu morri e todo mundo começar a ouvir o Monacast e a gente começar a ganhar milhões e milhões e milhões, você vai desmentir?
Não, mas a gente vai achar uma dica, vai colocar uma dica em cada Monacast de que a Yuba na verdade não
eu estou viva. Assim, uma voz no fundo...
Ah, chegou mais um fã dos Beatles aí, o John Lennon, quem é?
Johnny Lennon.
O John quem?
Quem? Hey, Johnny.
Alô, tá me ouvindo?
Responda com sinceridade.
Então fale, fale. Boa
alô,
noite.
Alô, Cristina!
Mona Lisa de pijamas é o máximo!
Johnny, o que fazias tu no hospital?
Fui levar a minha sogra que estava
doente. Fosse internar a sogra.
Vou dizer uma coisa, tinha tanta gente com gripe, com máscara, que eu acho que eu peguei gripe suína pela retina.
Ó, meu Deus. Não quero falar nada, mas eu tô me cagando no meio dessa gripe, tá?
Ah, eu não tô com neura com esse negócio, não.
É que você mora no calor, aí.
É.
Tu não tá. Ih, mas aqui no Rio já morreu gente a beça.
Mas no Rio morre gente a beça, né?
É, morre por outros motivos, não por gripe suína.
Nesse final de semana morreram 2 pessoas em São Bernardo de gripe suína.
Só sei que já teve 2 funcionários meus lá que já chegou com essa ideia aí. E eu me caguei de medo e mandei embora. Vai embora. Pra casa, né? E depois ele voltou.
Pô, virou o truque do dia pra matar o trabalho.
Ó, o outro chefe malvado.
Não, tem que deixar.
Olha, se acontecer isso na minha empresa, eu vou pra casa e deixo todo mundo trabalhando lá.
Quando voltou as aulas da faculdade, esses dias, eu tava combinando com um amigo meu, da gente ia assim, o primeiro vai 3 dias e começa a faltar, fala que tá com gripe suína. Depois mais...
Aí é suspeito de aula de novo.
Não, ainda não, que é só um, né? Daí 3 dias depois, o outro também para de ir e diz que é gripe suína. Daí cancelar a aula da faculdade inteira. Não colocamos em prática ainda não, mas tá nos planos.
Ó, vou dizer uma coisa. Lá por, acho que 2003, 2004, uma amiga minha pegou rubéola, aí depois eu peguei rubéola, aí os caras vacinaram a faculdade inteira por culpa de nós dois. Nunca fui tão xingado.
Todo mundo tomou injeção por sua culpa.
Por minha culpa e da minha amiga.
Eu peguei rubéola no meu baile de debutantes.
Eu lembro. Você contou essa história.
É frustrante, e depois esmaiei no banheiro.
Voltemos aos Beatles. O Johnny, você falou que quer ver o que? O Circo de Soleil dos Beatles?
Acho que eu falei naquele episódio de sonhos, que a gente falou de sonhos que a gente deseja realizar um dia. Uhum. Falei que meu sonho é ainda assistir os Beatles e o Circo de Soleil, né? Porque tem aquele episódio...
O Love, né?
É, o Love, que junta as duas coisas que eu adoro, né? Os Beatles e o Circo de Soleil.
Show de bola, mas a música é... Você ouviu o CD?
É, na verdade são remixes das músicas
dos Beatles. Pô, a compilação tá ótima. Aqui era Blackbird, que depois vai pra Yesterday, né?
Isso. Ah, eu não gostei do disco, não.
Então, mas se você... É que assim, acho que a música é muito voltada pro espetáculo, né? Então, acho que...
Aí começa a fazer mais sentido.
Faz mais sentido.
Vocês viram a apresentação da A Day in Life? Tá não. Muito legal, cara.
Tem um vídeo que mostra, assim, parte de todas as músicas. Nossa, é fantástico.
Porque A Day in Life tem toda aquela história do atropelamento, do cara descendo, se arrumando, fica perfeita, né? O Circuit Soul. Eu acho a melhor música dos Beatles. Não é a minha preferida, mas eu acho a melhor.
Vocês preferem, assim, os Beatles ou a carreira solo deles?
Os Beatles, né?
Eu ainda tô pra conhecer a carreira solo na minha caminhada.
A carreira solo do Paul McCartney eu acho melhor do que, assim, se for comparar com os Beatles, eu acho mais válida. Mas dos outros, a do John Lennon foi relativamente curta, né, assim.
É, só Imagine.
Dos melhores, na melhor época dele, o idiota foi lá e matou, né?
É.
Fez dois discos sensacionais. Tá certo que você tem que ouvir o disco nas faixas ímpares, né? Porque uma faixa é do John, uma faixa é da Yoko, uma do John é da Yoko.
Eu tenho então, Imagine aqui, deixa eu ver.
Era assim, todo mundo, a gente pegava o disco e gravava numa fita cassete só as faixas ímpares. Era o segredo, né?
É, na época do LP, né? Porque eu, pro Esquilo aí, já não...
Já deu aquela falhada no MP3 lá. Mas fala aí, Esquilo, o que era o Filecast que vocês ficam falando no podcast? Ah, porque tinha o Filecast. O que que era? Era um site de troca de arquivo?
Cara, tinha um site, na verdade era um fórum, né? É. FileWares. Ainda existe, FileWares.tv, que é um fórum de compartilhamento de arquivo. Daí, dentro desse fórum, surgiu a ideia de a gente fazer um podcast de compartilhamento. E a gente começou em 2007 e fez durante... Não, começou em 2008. Finalzinho de 2007 e fizemos 2008 inteiro. E daí, no finalzinho de 2009, a gente decidiu parar porque tava tendo muito problema com direito autoral. Apesar que no podcast a gente não fazia nada, né? O filme tava lá no FileWares.
Mas o fórum já tá... dá problema, né?
Sim, o fórum vive dando problema. Mas a gente era usuário, a gente não era dono do site. Mas pra evitar complicação, a gente resolveu mudar o foco do podcast. Agora é o Pirata Cast, que apesar do nome pirata, a gente usa tudo free, música free, assim, tenta não fazer nenhuma apologia à pirataria, alguma coisa assim. Não tem problema nisso. Mas voltando pros Beatles, vocês preferem música de Paul, John, George? Eu prefiro do Paul.
George, ou as duas músicas do Ringo.
Eu prefiro o Ringo!
Não gosto do John Lennon.
Do George, o que tem de famoso? Tem o Here Comes the Sun.
George.
Tem Something.
Something, Here Comes the Sun.
Mais ou menos só.
Aquela bem inteligente. Here Comes the Sun é do Lulu Santos.
Foi o que eu tava pensando agora.
Dos Beatles aí, o John eu acho ele genial, assim, mas é muito cabeça.
Ele casou com a Yoko, né?
Eu gosto do Paul e do George.
Como mas, cara, músico, o Paul McCartney é infinitamente superior aos outros. Ele compôs música muito, né? Clássica até.
É, mas falam que a música clássica, quem entende de música clássica falou que é assim.
Não, é uma.
Mas o processo de criação deles era um processo mais, como é que eu vou dizer, aprimorado, assim, né?
Porque mais elegante, assim.
Cheirava.
Não, porque eu daqui a pouco vou compor uma também, se eu continuar bebendo vinho do jeito que eu tô.
Na verdade, até o Revolver, a música era bem besta mesmo. Era que nem o que eu falava, ele fazia música pra mulherada adorar e sair gritando que nem maluca no show.
Aliás, isso que eu ia perguntar, vocês preferem o iê-iê ou a fase psicodélica deles?
Eu gosto da psicodélica.
É, eu gosto da psicodélica.
Também.
Mas cada fase, cada disco é especial, né?
Eu gosto da só o Standing There lá, que acho que é a primeira música do primeiro CD. Você vê, não tem como separar muito.
É, a música, essa aí eles gravaram o dia todo, não aguentavam mais. Então a voz do John já tava rouca no final. E aí que ficou legal a música, né?
Ou a tristeza da pessoa. A voz tava ruim e a música ficou legal por causa disso.
Pois é. Só que no último disco do Abbey Road, tinha uma música que o Paul, todo dia ele chegava mais cedo pra ficar ensaiando, pra voz ficar rouca, pra que a música ficasse legal.
Era a última que ele cantava no show.
Não tinha mais show nessa época. Tem o Twist and Shout, que eles falaram que era a última música do show, porque era o que destruía a voz de todo mundo, né?
E o Abbey, o Shea Stadium, que foi aquele show que eles praticamente desistiram de fazer show, porque eles falaram que o pessoal não ia no show pra ouvir eles, só pra ver eles, porque eles poderiam ficar só balançando a cabeça, falando todo mundo gritava o tempo inteiro, né? Foi nessa época que eles desistiram de fazer show. E a primeira música que eles fizeram nesse show foi Twist and Shout, pra acabar logo.
É. Eu já arrumei um namorado nessa música.
E eu explodi minha cabeça quando descobri que não era dele.
É, não é dele. Qual
que não? É daquele menino do filme?
Paris Builder.
Mas a última música do show do X-Stadium foi o I'm Down, que o John tava muito louco. Ele ficava dando cotovelada no teclado lá.
Isso, é, tocando com o cotovelo.
Pô, e esse show tem no Beatles Rock Band. Eu tô babando pra comprar o Beatles.
Nossa, eu vou comprar meu Xbox só pra isso. Eu tinha desistido de comprar videogame e vou voltar.
Comprar um PlayStation 3, porque ainda serve como drive de Blu-ray depois, né?
E vocês viram o cinematic do jogo? É de babá, cara.
É muito legal.
Nossa, eu achei inspirado no clipe do Free as a Bird. É bem parecido, que é aquela música que eles gravaram em 95 com os três Beatles. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.
Ô Elba, a Dudu chegou.
Dudu.
Tava esperando pra entrar aqui, eu falei que tava cheio de gente. Eu chamei ela aí antes que o Lucas dormisse. Ô Dudu. Dudu.
A Dudu não quer mais.
Grilos, grilos.
Ela chegou e ela foi embora.
Dudu, te chama. Ai, gente, essa propaganda é irritante, né?
O que é essa propaganda horrível?
É de uma... Esses negócios pra celular que tem um toque com teu nome. Eu duvido que tenha com o meu nome. Daí a guria começa a propaganda já dançando. Não tem música, ela começa, né?
Marisa, eu vi isso, é tosco.
Chanel. Ai, isso é ridículo. Isso
propaganda do quê? Não.
Mas o que ela fala?
É, daí vai o teu nome e a música é padrão, né? Você só troca o nome da pessoa. Daí começa assim, Maria, te chama, Maria.
É daquelas tecnologias inúteis, né, cara? Pra que falar seu nome? É o seu celular? Você não sabe qual é o teu celular? Tá no seu bolso.
A minha mãe tinha o toque de celular mais irritante do mundo. Aquilo lá dá vontade de pegar o celular dela e jogar na parede.
Eu acho o da Nokia irritante, mas eu deixo...
Não, o da minha mãe era assim, ó, camarão, 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 camarão. A gente...
Não, o mais irritante é aquele da Motorola que de repente começa blá, 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 hello, moto.
Ah, esse é... Não, agora vamos falar uma coisa séria. A é uma turma de filho da...
Chama o Bruno pra contar as histórias.
Não, eu já cancelei meu chip. Ah, os telefones aqui do Paraná agora são da... Né, os convencionais. Daí a gente liga pro número errado, dá uma gravação assim. Oi?
Oi.
O número que você chamou não existe. Só que eles dão um espacinho entre o oi e o número que você chamou.
Verdade.
Só pra ver a gente responder o oi pra ele, não é?
Eu trabalho ligando o dia inteiro. E isso, se você, não sei por que piorou, se você discar rápido, acontece isso agora direto.
Sim, acontece isso. Se tu bota a mão no telefone, acontece isso, né? Vamos falar a verdade.
Sabe que o meu tio, ele tinha uma secretária eletrônica que ele falava, alô? Oi?
É, aqui e aí a pessoa tava, alô? Alô?
Olha, eu não tô, viu? Deixa um recado.
Não, mas, uma vez na faculdade, tinha um cara que gravou um recado mó gigante, conversando assim. E ele foi pra faculdade e pegou todo mundo. Ele falou, não, tô querendo falar com a minha namorada, mas o irmão dela é mó bravo, não deixa. Fala com ele. E, meu, era muito engraçado ver a reação das pessoas, do tipo, alô? Não, não, não quero falar com sua irmã, não, não, sou um amigo dela, não sei o quê. O pessoal cascava o bico, e daí o cara, a gente avisava, e daí ele ficava na fila, junto com os outros, pra pegar mais alguém. E chegou uma hora que, meu, a gente tinha dois cartões telefônicos de 50, na época não tinha celular, né? E, cara, as pessoas pagando o cartão pra pegar mais um da fila. Era
Aí isso aconteceu durante um tempo que tinha aquele número, sei lá, acho que era do Rio de Janeiro, de alguma cidade, que você ligava, o molecado ia doido atrás, né? Daí uma mulher atendia, começava a falar besteira pra você.
Ah, eu lembro disso.
E do nada o marido dela pegava o telefone, mas era gravação, sabe?
Aham. Uh-huh.
Os caras ganharam muito dinheiro em cima disso. O molecada ligava mesmo.
Uma menina que trabalhava com uma menina que dividia o apartamento comigo, elas trabalhavam no hospício, tá? Daí tinha uma delas, é verdade, elas trabalhavam no hospício. Daí tinha uma delas que gravou falando italiano na época daquela novela
Terra Nostra.
Terra Nostra, que ela falava italiano. Gente, eu ligava pra lá a tarde inteira só pra ver aquela gravação. E outra vez ela ligava assim, por exemplo, eu e o meu marido, daí a gente dizia assim: oi, o fulano não está. Daí o fulano pegava o telefone: oi, a fulana também não está. Gente, aquilo era muito idiota.
Minha amiga fundou o curso de idioma novelas da Globo.
Ah.
Aí o curso de italiano era assim. Duas regras simples. Três, na verdade. Você começa com um maquê, faz uma palavra
com qualquer. Várias com várias entonações, né?
Não, maquê. Uma palavra
e a mão, né?
A mão. Qualquer. E terminar com an. E deve ficar maquê, podcast, hã? Já entendendo perfeito.
Oi, alguém me ouve?
Ah, Doduchi!
Ai, que bom!
Ei, ah, Doduchi! Mas que, Doduchi?
Ô, Johnny, tu que é uma pessoa novelística,
sim,
me explica o que é esse raio de Harebaba.
Harebaba é... Ah, legal!
Harebaba, Harebaba.
Mas Harebaba eles usam pra tudo!
Ah, que nem o Né aqui.
E não, e agora aqui no Rio tá pegando Harebaba, você vê um monte de gente falando também.
Eu tenho pavor de gente que faz isso, mas pavor!
Harebaguandi, por que você tá parado
naquela
aí?
Naquela hora, naquela novela que tinha dar um... Como é que é? Pegar uns coelhos, dar uns coelhos.
Dar uns coelhos?
Gente, é aquela... tipo ódio é que nem... mortal daquilo.
É que nem aquele Né Brinquedo, não.
É.
Né?
É nessas horas que eu agradeço por fazer faculdade à noite.
Mas não adianta. Mas não adianta.
No dia a dia as pessoas falam isso.
Eu tenho medo de qualquer coisa que vejo fantasma.
Ela tem medo até do...
Gente, eu me vesti de noiva cadáver e fiquei com medo de mim?
Sabe uma coisa que dá bastante medo, cara? Não sei se vocês já viajaram em cidade do interior, aquelas estradinhas vicinal de duas pistas, que o mato chega, fica a 10 minutos do seu carro.
Não tem iluminação, né?
Isso. Eu ia todo final de semana pra essa.
Cara, quer fazer um teste de coragem? Para o carro e desliga o farol.
Não, você quer fazer um teste de coragem? Você pega uma estradinha dessa com meu pai dirigindo.
Mas sabe
e o meu pai, que uma vez me largou na praia, no escuro, sozinho, e foi falar com um amigo dele que tava ali do outro lado. E eu fiquei lá só. Cara, olhar pra praia de noite é terrível. Daí um filho da me contou uma história, tava no... Porque lá em Bituba, onde eu moro, de onde eu vim, tem o porto no centro da cidade, né? Então, o porto tem um estacionamento que fica mais alto, assim, né? Então, tu vê a praia lá de cima, né? Não é, é baixinho, assim, mas é um morrinho. Daí, uma vez, uma pessoa me disse que tava lá e acendeu o farol e uma mulher começou a deslizar na beira da água, assim, sabe? E voltava. Daí, ele pegou e deu luz alta, a mulher pegou, olhou pra ele e veio vindo em direção ao carro, assim, e sumiu. Ele falou essas coisas, eu não sei porquê. Quem disse que eu ia pra praia à noite? Quem disse que alguém me levava pra praia à noite?
Não sei se é da tua época, que no Fantástico tinha umas histórias que o pessoal contava, histórias sobrenaturais. Você chegou a ver?
Não, não tem uma história que o lobisomem em Siderópolis, Santa Catarina?
Não sei.
Teve, que era atrás da casa do meu tio, inclusive.
Nunca mais sobre esse drama.
Teve uma que eu lembro bem, que a moça tava lá pra dar a luz e o médico não vinha, tava lá no hospital e tal. Aí, desesperada. E aí, de repente, chegou um médico e fez o parto dela. E aí, quando chegou a enfermeira com a equipe médica, ela não contou, mas quem fez eu já tive o bebê. Mas quem que fez o parto pra você? Foi aquele moço ali, apontou pra um retrato que tinha. Falou, isso aí é um retrato do fundador do hospital, que já morreu há não sei quanto tempo.
Três anados.
Cara, tinha, sei lá, tinha uns 8 anos quando passou isso. Cara,
eu lembro, eu morri de medo dessas histórias.
Sabe o que isso me lembra? Mesmo o pessoal confundindo, achando que eu moro no Rio, eu não sou do Rio, sou de Cuiabá, Mato Grosso. Aqui no Centro-Oeste. E aqui é do lado da Chapada dos Guimarães, né? E o pessoal tem mania de ir lá e falar que é esses centros de OVNIs que tem. Lugar que desce, disco voador, que direto a galera vê lá. Só que isso é uma interseção muito grande com o lugar que o pessoal vai fumar maconha, né?
o que aconteceu com a praia na Mulher de Branco, né?
Então, a confiança nisso é zero,
né? Na verdade elas não estão mentindo, elas estão vendo, né?
Claro. Não, mas a casa da minha avó, dos meus avós paternos que já morreram, ela é mal assombrada. E a gente, assim, teve uma moça que morava lá com a minha avó, ela levou um beliscão na cintura. O meu tio uma vez estava na cozinha e viu abrir a porta, era um senhor que já tinha morrido. Umas coisas assim bem, bem absurdas acontecem na minha avó. Daí minha mãe agora tá construindo uma casa no terreno dessa casa e ela acha, coitada, que eu vou dormir lá um dia.
Mariana Bonfim e Wagner Brito chegaram aí pro bate-papo. Oi.
Olá, ô Mariana, tudo bom?
Oi, gente. Que saudade.
Pessoal, a Mariana já falou que ela é boa de copo.
Boa de quê?
Ah, lá vem, hein?
Boa de quê?
Bebe, que é uma beleza.
Ela tomou um Chandons comigo uma vez aí, né, Mariana?
Chique. Eu tomei uns drinks com o Wagner em Rio Claro. A gente tomou uns drinks
com o bêbada, Mariana, que é isso?
Depois ela grava toda feliz o podcast dos filmes toscos.
Mas ficou ótimo o resultado.
Ficou.
Apesar de eu ter sumido, eu não lembrava que eu tinha sumido na metade. O que aconteceu comigo?
O espírito te levou.
Eu acho que eu
fui. Foi a morte do demônio que te levou.
O Cosdis. Eu nunca vou aprender a falar o nome dele. Eu vou morrer e não vou aprender a falar esse nome. Não é a morte do demônio, é Uma Noite Alucinante 2.
Esse filme eu vi a explicação.
Aliás, um abraço, um beijo, um oi pro Cosmides, que pediu pra mandar um oi pra ele.
Oi, Cosmides. Todo mundo
dá oi, feito Teletubbies pra ele. Oi.
Oi! A Teletubbies era um pé no saco, né?
Olá, Tinky Winky.
Tinky Winky. Lala!
Tinky Dipsy, Lala. Era Tinky Winky, Lala, Dipsy
e Po.
Dipsy e Po.
Eu sempre lembro do Cacete Planeta, que o Po tava preso no intestino, lá no estômago. Wagner Brito, nosso editor desse MonaCast, que vai ter a santa paciência de editar esse podcast sobre o nada.
É uma homenagem ao Seinfeld? Tipo, uma série sobre o nada? Vai ser um podcast sobre o nada, é isso?
Na verdade, o título dele é Festa na Floresta, mas...
Mas eu acho que é preconceituoso, tá? Porque tu tá tentando insinuar que todos nós somos animais.
Não.
Mas todos nós somos animais.
Somos, né? Pois é.
Você é baleia, né?
Eu não
sou baleia.
Eu não tenho problema em ser chamado de animal.
Eu também não. Animal. Pode me chamar de cachorro, até no bom sentido.
Olha lá.
Cachorra.
Ô, Wagner, neste momento tu solta aquele funk da cachorra, tá?
Vamos começar com a nossa aula cultura. Matéria de hoje, sexologia. Aí, novinha, aprenda a primeira aula, hein? Escorregou, abaixa e pega. Escorregou, abaixa e pega. Escorregou, abaixa e pega. Escorregou, abaixa e pega. Ok, vamos então para a segunda.
Eubas, seu nome é...
É, mas não espalha.
Olha, Euba, na boa, agora eu entendi porque que nem sua mãe escreve esse nome, porque pelo
amor de Deus. Euba, você não tá afim de cantar, não?
Eu?
É? Cantar?
Não!
Não, isso
tu acha não. Que, eu não, que eu vi aquilo que tu fez comigo? Não. A Euba então, já lançou vai chamar... uma grife, agora a Euba tá pensando em se lançar como cantora,
não é
isso?
É, contanto que ela não se lance como dançarina de funk, ah, né, sei lá, a proibida, a baleia proibida, né? A baleia, o proibidão da
a
baleia.
Do funk. Não, mas assim, a gordona do funk. A gente, bunda pra bater a mulher melancia, eu não tenho, isso é verdade.
Mas a mulher melancia não tem bunda.
Como não?
Ela tem uma coxa estrangulada, é diferente.
Ai, meu Deus.
É sério, se vocês olharem bem, ela não tem bunda. Ela tem uma coxa estrangulada. Pegaram a coxa dela por total. E onde que devia ser a bunda, apertaram um pouquinho e falaram, ó, isso é a bunda. Olha, isso é a
tu
coxa.
Sabe o que, que a bunda da mulher melancia me lembra? Sabe aquele boneco de marshmallow dos caça-fantasmas?
Nossa.
Se tu olhar de trás, é igual.
Parece o bonequinho da Michelin Pneus,
não,
é isso?
Não, não, não. O bonequinho de marshmallow. Como é que era o nome dele?
Quem da Michelin?
Não, o marshmallow do... O meninão?
O meninão?
Não era meninão?
The Big Boy.
Meninão.
Era, né? Ela é igual. Não, tu olha de trás os dois, é muito parecido.
Não, eu acho que ela tem... É uma mistura, né? De coxa esganada com lordose aguda. E aí resultou na mulher melancia.
Homem compra qualquer revista que tiver uma mulher pelada dentro. Com tanta mulher. Mulher assim que tu olha e diz, não, essa é boa. Daí eles botam a mulher melancia na capa da Playboy duas vezes.
Pra que os caras vão comprar a Playboy e a mulher melancia? É só olhar de graça na internet.
Ah. É, nem todo mundo tem notebook pra levar no banheiro e, né?
É. Sujar as telas do notebook. Colar o notebook é prejuízo, né?
Ô Euba, é que você não entendeu. Agora a Playboy, ela tá fazendo um campeonato de Photoshop. A cada edição tem um estagiário que vai ser o cara pra fazer
sim,
a capa.
Sim, eles fazem concurso.
Exatamente. Aquele que conseguir salvar mais a mulher, tá ganhando, entendeu?
Ah, então o cara... eu quero dizer pra Playboy que pagando bem com um bom estagiário pra fazer Photoshop, eu vou.
Ô Euba, então se te chamarem pra Photoshopar... pra G Magazine, isso é top, então.
Não. Posar de pinto duro não me agrada, cara.
Não, mas você vai retocar o pinto.
Não, é gente, eu não sei fazer nada, mas vou retocar o quê numa... E se cortar, aumentar a cabecinha. Aumentar, eu, se eu fosse gay, eu jamais conseguiria ver uma foto com cara de pinto duro. Sabe aquele cara do dominó, como é que é o nome dele? O Vampeta, eu fiquei traumatizado, eu pensei... Aquilo tinha a imagem do Vampeta pelado na minha mente. Mas, como é que é o nome daquele cara do dominó, Pavanello?
Ah, não sei. Eu sei que o Roger do Traje a Rigor me traumatizou aos 14 anos. Nunca mais que eu quis ver.
Não, o cara, ele tava tirando a foto na sacada de um sobradinho do negócio e ele espremeu o saco da viga da sacada, gente, e estrangulou.
Ai!
O... Gente, aquilo ali foi horrível!
Cara, isso dói, hein?
Não, aquilo ali foi horrível! Tava o cara lá assim, olhando pro nada de pinto duro. Que é isso?
Meu Deus. Ué. Vocês viram aquela mulher lá que tem o olho de peixe que saiu no Ego? A Juliana Paes.
É o olho de peixe chorão, não é olho de peixe.
Olho de peixe morto.
Não, que mostraram lá, ela andando na praia lá com a bunda toda cheia de celulite.
Ah, mas celulite todo mundo tem.
Celulite.
Não, mas eu quero saber dos homens. Isso único, importa?
O único homem que liga pra celulite é o Rodrigo Santoro e também não dá pra considerar ele muito homem, né? Então...
Ah, gente, mas ele namorava.
Vocês viram a foto? Wagner, peraí. Wagner.
Oi.
E Johnny, vocês viram?
Vamos ver se eu acho.
Tá com cara de Photoshop invertido isso aí, né?
É.
Ou pode o cara bate 30 mil fotos, daí seleciona uma que ficou a pior de todas e coloca lá.
Johnny, considerando verdadeira, você torce o nariz?
Não.
Quem tem uma bunda com aquela celulite ali dela caminhando pra praia não fica deitado com a bunda bonitinha assim como ela tá na outra foto.
Porque ela tá, quando ela tá andando de costas, a luz tá batendo por cima e projeta a sombra do que ela tem de celulite normal.
normal. Quando ela tá deitada com a bunda levantada, a luz tá vindo por cima, não projeta sombra. É por isso que não é que a celulite sumiu. É porque nesse tipo de iluminação não ressaltou.
Pois é, mas ali, aquela celulite toda que tá lá, ninguém que tem a celulite fica com a bunda bonitinha assim deitada.
É porque não é tanta celulite quanto tá aparecendo, é a luz.
É a foto, né?
Então já sei uma ótima desculpa quando alguém falar, tem celulite, não é a luz.
Mas sabe que isso aqui não interfere em nada, né?
Ah, porque se a Juliana quisesse dar pra mim, eu também ia querer.
Eu não vi essa da Juliana Paes, mas eu estou, assim, intrigada e obcecada com essa história do pipiu da Lady Gaga, sinceramente.
Tá, me conta esse negócio de Lady Gaga, me conte.
Lady Gaga, sabe quem é
Lady
é
Gaga
ser?
Ou Lady Gaga?
Aquela mulher, Lady vamos Gaga. Resumir. A Lady Gaga.
Gaga.
É Lady Gaga? Lady Gaga? Eu não sei.
Lady Gaga, ela é louca da cabeça?
Eu não sei como é a pronúncia, eu só sei que, tipo, saiu, né? Um vídeo na internet dela num show e supostamente tinha alguma coisa nas partes baixas, né? Aí eu comecei a prestar atenção nos clipes dela. Então, tipo, eu comecei a perceber que o ângulo de câmera que eles filmam elas nos clipes esconde. E tem
Vocês
um clipe que
a Mariana
acho...
tá secando pink de mulher em show, né?
Cara, isso é
sério,
eu tô obcecada
em descobrir isso, vocês não estão entendendo. E aí eu comecei a reparar que, tipo, por exemplo, naquele clipe do Poker Face, não mostra as partes baixas dela, tipo, fica a perna em cima e tal. Agora tem um outro clipe que eu até tuitei, que tipo, ela tá com um colã assim, ela dá uma baixadinha e dá pra ver uma protuberância a mais ali.
Olha, a Mariana agora vai ficar olhando pra tudo quanto é mulher, ver se ela tem um volume, ela vai ficar, sei não, hein? A gente tem um Júnior ali embaixo.
18 segundos do clipe, ela dá uma baixadinha e dá pra ver a protuberância da Lady Gaga.
Mas tem mulher que tem pomba grande. Tem mulher que sofre do efeito pomba birro.
O quê?
Que é isso? A pomba gigante, é isso?
É, um monte de Vênus.
18 segundos. Presta atenção, ela dá uma baixadinha e a protuberância
aparece. Sim, e o negócio cai.
O negócio cai.
O negócio cai?
Então, gente, é pipiu. É pipiu.
Quando ela estica a perna pro lado.
Ah. Tipo, aos 18 segundos ela dá uma baixada, aí a protuberância aparece. É nítido, gente, não tem como negar.
Sabe aqueles virais, assim, tipo aquele filme lá, Três ou Três, um bebê, que depois que passa a moda, alguém lança alguma coisa. Meu, você viu na janela e todo mundo volta a assistir o filme?
Ah, pode crer.
Daqui a alguns ia passar despercebido isso aí, quando ela tivesse caído no esquecimento, ia falar, vocês repararam que no clipe dá uma parede de pinto? E todo mundo volta ela assistir ela, assim.
Ó, ela pode usar, aquilo ali pode ser várias coisas. Pode ser aquele negocinho de fazer xixi em pé, que ela já botou pra deixar pronto.
É, pinto, né?